Então, assim, é preciso ter um pouco de calma. E o Renato Kaiser perdeu uma boa oportunidade aí
de ficar calado,
comemorar com sua torcida, trabalhar duro, né? Inclusive, fiz essa pergunta para Renato Pulga, Eric Pulga. Hoje, como é que ele consegue reerguer o Bahia, né? Trabalhar duro. E eu acho que o Renato Kaiser tá voltando de lesão, tem que abaixar um pouco a bola, viu, Renato? Você é um artilheiro no Vitória, já fez 9 gols ano passado, esse ano já fez 7, tem tudo para bater a sua jornada mais vitoriosa, né? Que foi no Clube Atlético Paranaense, fazer mais 12 gols, mas obviamente que causar um tumulto ali no grupo não é o melhor caminho.
Beleza, 996542750, já tem a coletiva de Pulga aí, o nosso Gabriel Bacelar vai soltar pra gente, o torcedor vai ouvir, claro, vai acompanhar de perto. Mas antes, a gente volta a falar com o torcedor fala com a gente.
Boa noite, bancada Itapuã FM, Fabinho Carvalho da Caixa d'Água. Fábio, se fosse um jogo de fase, jogo normal, valendo só 3 pontos, eu sei que no intervalo, com a mais, ele colocaria Tarsia ao invés de colocar Baralha. Mas como era um jogo mata-mata, você tem que ser um jogo mais estudado, um jogo de poucos erros, por isso que ele voltou com Baralha. Querendo ou não, Baralha também sai um pouco pro jogo e deu resultado. Agora, sobre René aí, que o comentarista falou, René não é mágico não, irmão. Se a bola não chegar para o cara finalizar com qualidade como ele finalizou, o jogador também não vai ficar fazendo mágica em campo não, para fazer tudo em campo não. Ontem os jogadores principais do Sport Clube Vitória estavam muito abaixo do que podem produzir, como o Eric, Mateuzinho, um jogador que ultimamente está ajudando muito o Ramon, estavam todos abaixo, jogaram muito mal ontem, por isso que também o René não teve destaque. Boa noite.
É, o Reinaldo pode opinar também, mas foi o Flávio quem disse, e aquilo que eu falei, pô, na torre, até chegar o René, tem outras pilastras ali pra poder a gente ir tirando, sabe? Até chegar no René. Então eu acho realmente que o vacilo principal aí é dessas peças importantes. Eu tô com o ouvinte.
Perfeito, né? O que o torcedor disse aí, a bola tem que chegar. René não é mágico. Perfeito. E outra coisa, ele falou aí sobre o jogador Ramon, né? Que não esteve bem ontem. Também quem jogou ao lado dele ali, que foi o Mateuzinho, também não ajudou muito ontem. Não sei se foi por conta dos pontos que ele tomou no jogo passado. Tava meio que inseguro ali na partida. Mas eu tava conversando com o Flávio aqui, Fábio, em relação ao Zé Vitor. Mais uma boa partida, né? Um cara regular, jogador que aparece o campo todo para fazer uma triangulação, arma do lado direito, arma do lado esquerdo, incansável, né? Mais uma boa atuação aí do jogador Zé Vitor.
Ele só mostra, Flávio Lordelo, aquela situação que de repente quem vai ter que sair do time é o Kaique mesmo, né?
É, também, né? Também.
A questão é assim, não é que tenha que sair, é que se ele quiser o Baralhas, quem vai ter que sair é o Kaique mesmo.
É, com certeza o é um bom problema esse, né? É um bom problema de arrumação das peças e depende muito como o Vitória quer jogar. De uma forma reativa ou de uma forma mais propositiva. Eu acho que não vão ser todos os jogos que o Jair Ventura vai conseguir jogar. Com o Nathan Mendes ali pela direita e com... Porque o Nathan Mendes não é um bom marcador. Ontem foi bem, mas não é um bom marcador. Como é o nome dele? Fabrício, né? Fabinho, né? Pronto, viu, Fabinho? Eu queria mandar um abraço pra você aí, porque você tem razão parcial. E não é que eu discorde dos meus colegas aqui, não, em absoluto, mas eu concordo que a engrenagem tem que funcionar, vindo do Mateuzinho, vindo ali do Eric. Mas o jogador de ataque, Fabinho, ele precisa dar ao meia oportunidade de passe. Ele tem que se movimentar. Ele não pode aceitar a marcação. Um bom atacante, ele tá sempre em movimento ali, ó, abrindo espaço, mostrando uma jogada, ponto futuro. São jogadas que o atacante, Fábio, Reinaldo, ele dá ao meia a oportunidade de criar, né? De criar. Então, assim, não é que a responsabilidade foi dele. Eu acho que ele se escondeu do jogo quando ele não dá ao Mateuzinho, ao Eric ou ao Martínez oportunidades de passe. E ele fica, aceita a marcação. Quando ele aceita a marcação, obviamente que ele fica meio estático, estagnado. É claro que o campo pesado prejudica muito a velocidade do jogo. É claro que prejudica o passe e tudo mais. Não é que eu tenha responsabilizado ele por isso. A bola precisa chegar, é verdade. Mas o René, na minha avaliação, ele estava um tom abaixo ali, talvez um ou dois tons abaixo do que fez contra o Curitiba, porque ele fez o jogo ser totalmente dinâmico. Teve uma bola que ele pegou de cabeça, ele ganhou ali a diagonal e quase faz um golaço. Né? Você viu aquele lance lá contra o Curitiba, né? Então, ele quase faz um golaço, matou a bola de cabeça e já botou no ponto futuro. Ele fez a jogada acontecer. Então, não estou aqui falando, criticando ele, não, em absoluto. Acho que ele é um bom jogador, tá evoluindo bem. Mas ontem, especialmente ontem, ele não foi bem. Mas não foi só ele. Foi ele, o Mateuzinho, o Eric,
Nathan,
né? O Nathan,
Ramon.
O Ramon. Então, são jogadores que deixaram pouco a desejar.
Bom, vamos lá. Mais um áudio aí para a gente trazer mais uma do Bahia. Vamos nessa.
Alô, Fábio Gomes. Boa noite a todos aí. O Vitória tá de parabéns esse ano, viu? Ganhando de 1-0, mas tá lindo. O Vitória tá cansado, o torcedor tá chorando de barriga cheia. Alguns torcedores, alguns ingratos torcedores, tá chorando de barriga cheia. E o Vitória vai ser campeão da Copa do Nordeste. Agora eu quero saber de Reinaldo aí, se o Vitória vai ser hexa ou vai ser penta. Leonardo de Paula Lima, um abraço.
E aí, Reinaldo?
Ah, é oficialmente penta. Né, o título lá de 86 não foi reconhecido ainda pela CBF. 79 foi?
79, salvo engano. Naquela competição, o Volta Redonda participou. O torcedor precisa parar com isso. Assim,
se aquele for oficial, o do Náutico, o do Bahia, todo mundo vai pra 9, 10, aí.
O torcedor precisa parar com isso.
Penta, penta.
Assim, isso é muito folclore criado por Fábio Mota, né? Assim, mantém essa narrativa. Pelo amor de Deus, olha, o Vitória é pentacampeão do Nordeste. Ponto. O Bahia é pentacampeão do Nordeste. O Bahia é tetra, o sexo, não sei. Qual é? O Bahia penta.
76, tá?
76,
né? Foi o torneio José Américo de Almeida. Perfeito. Filho, lá em 76.
O Bahia é penta, o Vitória é tetra. E esse torneio de 76 não é considerado Copa do Nordeste. Foi quando o regime militar da oportunidade forçou ao Volta Redonda a participar da competição no Nordeste. Você imagine que o Vitória foi campeão de um torneio em que tinha um clube carioca.
Então... E o Vitória tem 4 títulos, né? 97, 99, 2003 e 2010. Pronto. Inclusive contra o ABC.
Pronto.
Já a gente fala do Vitória, que é favorito na semifinal. É hora de voltar a falar do Bahia. Gabriel Marcela traga mais uma informação do Tricolor.
Vamos lá, Fábio. Eu vou deixar a questão do Gustavo Scarpa pro segundo bloco do programa, pra gente trazer detalhes. Vamos falar de um assunto um pouco chato agora, mas que envolve diretamente o Esporte Clube Bahia, porque a gente não pode fingir que as coisas não estão acontecendo. Hoje cedo saiu uma notícia pública, se tornou pública a notícia, de que um rapaz que trabalhava como fotógrafo e fazia trabalhos de freelancer ali pro Bahia, alguns trabalhos, havia sido preso. Ele foi preso na última terça-feira, dia 5 de maio, não foi hoje. A prisão foi no bairro de Brotas. O nome dele é Danley Lessa. Ele tá sendo. Ele é suspeito, né? Ele é acusado de pedofilia aí, Fábio. De aliciar atletas da divisão de base do Bahia para atos libidinosos ali, né? Em trocas de atos libidinosos. Ele participava de alguns jogos da divisão de base. Ele já chegou a viajar, não com o Bahia, não posso afirmar se foi com o Bahia, mas já me afirmou que viajava para jogos para acompanhar a divisão de base. Nunca soube desse fato, para mim foi uma grande surpresa, mas era um cara muito conhecido, conversava com todos nós ali da imprensa. Sempre que via a gente ali no gramado também conversava. Ele ficava especificamente atrás do banco do Bahia, no setor oeste ali da Fonte Nova. Praticamente todo mundo da imprensa ali conhece ele, porque ele sempre conversava com as pessoas. Não é novidade, eu vou até falar isso, porque é importante a gente ponderar pra gente também entender. Não é novidade esse tipo de comportamento, estou falando isso com 100% de clareza do que eu tô falando, não tô acusando ninguém em vão. Esse tipo de comportamento, mas não era do nosso conhecimento, das pessoas que estavam ao redor dele ali, que ele tinha esse tipo de ato com menores de idade, né? Qual é o tipo de ato que eu digo? De procurar para esse tipo de atitude libidinosa. Então, assim, Fábio, foi uma grande surpresa, um choque muito grande. Quem fez essa denúncia foi o próprio Esporte Clube Bahia, que fez a denúncia após tomar conhecimento do comportamento dele com esses garotos, com esses jovens. É um caso muito delicado, porque a gente está tratando praticamente aí de crianças, né? Alguns entrando na adolescência. É muito triste a gente acompanhar esse tipo de coisa, principalmente por ser uma pessoa que em tese faz parte da nossa profissão ali, né? Que trabalha com o nosso meio, com o nosso dia a dia. A gente fala tanto desses garotos, o quanto a gente torce por eles para a evolução profissional dentro do esporte. E independente de envolver esporte ou não, é muito triste a gente ver esse tipo de situação, né? É, ele foi, como eu disse, ele foi preso na última terça-feira, dia 5 de maio. Uma investigação que ele já vinha sendo monitorado há algum tempo. Então é de fato uma investigação minuciosa aí da Polícia Civil, né? Da Polícia Civil. E o Bahia também divulgou uma nota agora à noite que diz: o Esporte Clube Bahia SAF informa que, ao tomar ciência dos fatos, adotou imediatamente as medidas cabíveis no âmbito interno. O caso foi devidamente apurado e encaminhado às autoridades competentes com total colaboração com o Poder Público. O Bahia aguarda a devida solução do caso e segue atento aos desdobramentos. Isso é realmente um fato lamentável aí, muito grave, Fábio. E a única coisa que me deixa feliz é o trabalho das autoridades públicas aí para combater essa situação, porque realmente para um clube tão sério como o Bahia hoje, não que os outros não sejam, mas se tratando do Bahia que está envolvido no caso, fazer essa denúncia, porque realmente as provas já estavam bem, bem avançadas. Então a gente fica com essa parte positiva, né, dessa prisão feita para combater esse crime grave, mas fica muito chateado também, outrora, por pessoas que têm esse tipo de ato, esse tipo de prática, estarem tão presentes também no meio que tem tendência a isso, né? A gente já presenciou diversos fatos, diversas histórias, não só no futebol, no esporte no geral, na ginástica principalmente. A gente tem muitos relatos de meninas que são abusadas, que são aí aliciadas pra em troca, né, de propostas para subir na carreira, para ter maior preferência na carreira. E pessoas talentosas, jovens talentosos, que não precisam nem um pouco passar por isso para que possam ter ascensão na carreira. Então, não foi o caso, né? Esse caso não era um caso de ascensão na carreira, até porque ele não tem esse poder, mas era um caso ali de alguém que se aproveitava de estar próximo desses jovens para atos completamente repudiáveis. Então a gente fica muito triste de trazer essa notícia, mas traz também um ponto positivo do trabalho da polícia, muito bem realizado, Fábio.
Bom, tá aí a informação de Gabriel Bacelar, é o vagabundo pedófilo aí. Eu desejo tudo de muito ruim na sua vida. Só isso. Tudo de muito ruim na sua vida é o que eu desejo. É um desejo meu, tá? Nem em nome da equipe, não. É um desejo completamente meu. Então, eu espero realmente. A foto tá aparecendo no YouTube da BNews TV, a gente já tinha mostrado, né, às 18 horas, no BNews Agora, segunda edição. Então, estamos repetindo. Você que não conhece ele, que nunca ouviu falar, estamos mostrando aí a imagem desse canalha. Esse canalha aí, assediador, né, de criança, estuprador de adolescente, cheio de foto, né, de criança, de garotos. E é isso, você entrega seu filho, né, num clube, achando que tá tudo bem, e vai se deparar com marginais dessa estirpe aí, dessa qualidade, né? Mas parabéns ao Bahia, isso precisa ser dito, parabéns ao Esporte Clube Bahia. Porque a gente não tem como se antecipar, a gente pode até tentar combater o crime. Mas tem certos crimes que, infelizmente, eles acontecem. Mas quando eles acontecem, a gente tem que identificar logo. E o Bahia acaba identificando e fazendo certo, que é o quê? Entrega para a polícia. E agora o que é que a polícia tem que fazer? Entrega na cadeia. Entrega na cadeia e deixa o portão aberto. Só isso. Flávio Lordelo, fica à vontade para comentar.
Uma pena, né? Uma pena, porque a gente nunca espera as coisas que a gente se depara, né? Eu particularmente conheci o Danley, a gente trabalhou com o João Luiz, né, que era do canal João Bahia, há um tempo. Era uma pessoa que eu tinha pouco acesso, mas acompanhava muito a base, né? O João Bahia, ele acompanha muito a base, ele é tradicional no Campanha de Bato, ele e Tônio Jacques. São duas figuras da mídia, da bolha do Bahia, que acompanham muito a base e estão diariamente em contato, né? E tinham acesso, né, ao Danley, mas nenhum de nós, eu conversei com o João, inclusive, nenhum de nós imaginava, Fábio, que esse tipo de coisa, de comportamento, pudesse estar ali ao nosso lado, né? A gente, a cada dia, vê que conhece muito pouco as pessoas, mas importante que você falou aí, você que é pai também, tem um filho que tá nas categorias de base também, tem que tomar todo o cuidado possível e imaginário, porque infelizmente essas coisas acontecem, estão aí, a gente não está na cabeça de ninguém, né? A maldade não está na cabeça de ninguém, a gente precisa estar atento, né? E o Bahia fez o que tinha que ser feito mesmo, identificou, não fez justiça com as próprias mãos, entregou às autoridades e elas vão cuidar do destino aí, com justiça, com direito ao contraditório, que a justiça possa ser feita e que possa ser corrigido o que foi cometido de irregular, e quem cometeu o ato que não está previsto em lei, que pague o preço da sua atitude.
Vamos lá, 8h53, bora pro zap 996542750.
Boa noite a todos, aqui é Edson Ramos do Cabula 6, rapaz. Vamos agradecer a Deus pelo goleiro que nós temos, hein? Porque, meu irmão, se não fosse esse cara aí, esse Lucas Arcanjo, não só o jogo de ontem, mas várias e várias partidas, a gente ia tomar, ia arrebentar, ia tomar goleadas e igual goleadas. Tá fechando o gol. E ontem, só quem se salvou foi a defesa. E do meio pra frente, meu irmão, mal pra caramba. Muito mal. Damos na sorte. Boa noite a todos.
Valeu. Obrigado. Valeu, meu irmão. Um abraço. É, Reinaldo, o goleiro do Vitória segue sendo pauta, viu? Ainda tem gente alguém da torcida do Vitória que não gosta de Lucas Arcanjo?
Tem sim.
Eu duvido.
Tem, alguns.
Rapaz, às vezes eu acho, Reinaldo, que você tá exagerando.
Não tô. Não cria essa confusão de novo, não, porque já
ligou
aquela última.
Mas eu posso botar aqui no torcedor. Alguém. Não, eu só vou pedir geral. Algum torcedor do Vitória aí não confia em Lucas Arcanjo, mande um zap agora. Pronto. Não esquece a brincadeira que eu tô fazendo com o Reinaldo. Algum torcedor do Vitória não confia em Lucas Arcanjo? 996542750. Eu quero saber, mas responda, Reinaldo, aí o que eu te perguntei.
Sim, tem torcedor que não.
E é justo essa desconfiança?
Não, de jeito maneira. O que o Arcanjo vem fazendo não é de agora,
né? Não, muito tempo.
Ano passado, retrasado.
Nos últimos anos,
olha todos os anos que o Vitória vem escapando do rebaixamento. O primeiro ano que o Vitória escapou do rebaixamento, o Lucas Arcanjo fez uma partida daquelas contra o Fluminense no Maracanã. Vitória ganhou de 1-0, gol de Zé Hugo. Zé Hugo não, gol de Janderson.
Quem sabe sábado agora não repete.
Zé Hugo,
né,
fez a jogada toda e tocou pra Janderson fazer o gol. E aí ele fez uma defesaça num chute de Cano, num chute de Marcelo. Ou seja, ele pegou tudo que podia naquele jogo. Jogo seguinte, veio Vitória e Palmeiras lá no Allianz Parque. O Vitória ganhou o jogo 2-0, mas o que ele pegou também naquele jogo. Então, ou seja, ele já vem salvando o Vitória há muito tempo. Eu acho injusto a crítica.
E você, Flávio Lordelo?
Eu acho a crítica parcialmente justa. Mas por que parcialmente justa? Porque o direito do torcedor de criticar é universal, né? Garantido pela Constituição Universal.
É, mas a gente não tá entrando nem nesse mérito, Flávio. Não, a questão é só se ele é um bom goleiro ou não, mas, e merece crítica.
Mas, Fábio, o Lucas, ele vinha mal na Série C quando o Vitória acabou subindo para a Série B, foi muito questionado, estava acima do peso, e de lá para cá o Lucas Arcanjo só vem melhorando, né? Ainda tem, obviamente, que um pontos que o torcedor não gosta. Por exemplo, eu acabei de falar aqui no início da resenha que uma das primeiras bolas do Ceará, ele saiu caçando borboleta, né? Nos primeiros lances do Ceará, a bola bateu, acho que na trave, voltou, ele ficou batido no lance, vendido.
Nesse lance, eu vou até passar depois para Henrique esse lance. Ele fez duas defesas, nesse mesmo
lance.
Mas
eu acho que ele saiu errado.
A gente vai analisar isso já.
Ele saiu errado. Mas foi só isso, viu? Assim, eu tô pontuando isso porque o torcedor, Fábio, às vezes se ressente de uma melhor saída de gol do Lucas. Mas eu acho que a crítica, ela é injusta quando ela passa do ponto. Quando o torcedor faz disso um coro, eu acho que ela passa do ponto, porque aí eu tô com o Reinaldo, que o Lucas Arcanjo salvou a Vitória em muitas oportunidades. Muitas. Ele tem crédito. Tem crédito. Se o Vitória tá hoje na Série A, você deva, torcedor, ao Lucas Arcanjo, porque o Vitória jamais teria conseguido as campanhas de 24 e 25 sem ele estar no gol. E quando ele faltou no gol, quando ele se machucou, teve a lesão no joelho, você viu que o Thiago Couto entrou e o Vitória sofreu bastante até que ele engrenasse. Então, o Lucas Arcanjo, ele tem realmente alguns pontos que precisa melhorar, mas eu acho que a crítica, ela passa do ponto.
Vamos lá, 8h58, eu vou no intervalo. Na volta a gente vai mostrar esses lances do Vitória pra você analisar no YouTube. Sai daí não.
Promoção Joga Junto com Bosch. A cada R$250 em compra de ferramentas e acessórios do Grupo Bosch, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana. E um kit de ferramentas campeãs da Bosch todo mês. E combinando ferramenta, mais acessório ou laser verde, você dobra sua chance de ganhar. Acesse promoçãobosch.com.br, registre sua nota e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Promoção válida de 2 de fevereiro a 14 de junho de 2026. Confira o regulamento no site.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicado. ITS Brasil, excelência em internet.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. A ligação clandestina coloca a vida das pessoas em risco e além disso, também é crime. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Neste sábado, dia 9, tem dobradinha aqui. Itapuã. Mas não é dobradinha de comer, não. É dobradinha de futebol. Às 18 horas no Maracanã, o Leão da Barra. Vitória encara o tricolor do Rio. Fluminense. Narração de Marcos Bastos. Comentários de Michel Corbacho. Reportagem de Reinaldo Oliveira. E às 21 horas, o tricolor de aço. Bahia vai pra cima da Raposa. Cruzeiro na Arena Fonte Nova, com narração de Fábio Gomes, comentários Flávio Lordelo, reportagem Gabriel Bacelar. Na torcida tem Cabelinho e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Futebol aqui na Itapuã FM é mais gostoso.
E se ligue, que essa dobradinha gostosa começa a partir das 5 horas da tarde, na nossa jornada esportiva aqui, na Itapuã FM. Fluminense e Vitória, e Bahia e Cruzeiro, na rádio, líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É
pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe com concorra a prêmios incríveis.
Bora, tamo de volta, hein? 9 horas mais 3 minutos. Vamos voltar a falar de Bahia, de Vitória, para poder a gente trazer todas essas informações, né? E o Reinaldo prometeu, vai ter que cumprir, né? Vai lá, participa, 996542750. Reinaldo prometeu mostrar as imagens. Vamos soltar as imagens no YouTube aí. Gente, eu tô largado aqui, quem tá me vendo no YouTube, eu tô cansado, viu? Tô cansado, a voz já foi embora. Mas já...
Mentira!
Já, se meta não, arrombado. Viu? Se meta não. Se meta não, senão eu vou dizer a Silva Rocha que foi você que tirou a foto dele cochilando. Viu? Ô, Reinaldo, solte aí, por favor, os lances aí pra gente analisar, vá.
Beleza. Antes, deixa eu mandar um abraço aí ao Danilo Nascimento, né? Ele que é dos mares, tá acompanhando aí a nossa resenha esportiva. Vamos ver aí o lance primeiro, né? Daquele logo primeiro lance no início do jogo, que ele bate e rebate e tudo mais, que o nosso querido Flávio Lordelo
foi.
Achou que Bora. Ele caçou borboleta.
Eu achei, vamos lá.
Vamos ver, vamos analisar juntos.
Mas o torcedor tem que mandar áudio pra gente aí pra dizer se eu tô certo ou tô errado.
Claro, claro. Pra mim não, pra mim...
Eu acho, viu, Fábio, que depois jeito, que Reinaldo brigou com o Lucas Arcanjo, tá um defensor do azul.
Não, não é defensor não. Você achou que ele caçou borboleta aí, Flávio,
pera, nesse lance? Peraí que a gente vai analisar aí direitinho. Ó o que Paulinho falou de você aqui, ó Everton. Paulinho.
Ó o Zé Vitor.
Diz que foi você ainda que fez a figurinha.
Ele tá tirando a bola ali. Ele é altão, foi ele que salvou ali atrás.
Cadê? Vá, bota aí o lance. Vá, bora analisar.
Bota o lance em loop.
Vai, tô vendo aí.
Pô, lá, a bola de foi lateral. Viajada, você achou que ele caçou o borboleta aí?
De jeito nenhum.
Não, ele fez
não,
uma.
De jeito nenhum.
Ele
não.
Fez duas defesas.
Não, ali não foi ele que fez.
Ele tocou.
Não.
Chegou
não,
a tocar
não.
Nele.
Não, jogador Vitória.
Volta lá de novo.
Não, aí foi o zagueiro que tirou.
Foi o zagueiro que tirou.
Aí você tá de maluquinho.
Não, eu sei, mas antes ele teve um toquinho na bola.
Eu achei que ele perdeu.
Você tá falando desse lance aí agora, aí agora. No primeiro.
Aí ele não tocou na bola, não.
Pronto.
Não tocou. Agora ele tocou um pedacinho na
não,
bola.
Não, pelo amor de Deus,
tocou
não.
Tocou não.
Deixa
tocou
de maluquice,
a segunda ele tocou. A segunda ele evitou que viesse forte pro gol, a terceira.
É.
Ele evitou que viesse forte pro gol.
Eu achei que ele tava meio perdidão ali, não sabia onde tava o gol, a trave. Então
aí não foi
que
culpa
ele...
dele.
Não, Flávio. Também não, Flávio. Você tá de má vontade.
Ele cabeceou e ia ser gol contra do Zé Vitor.
Você tá de má vontade aí, Flávio.
Você acha que eu tô de má vontade?
Tá.
Eu também achei. Ali.
Quem tá no YouTube da TV aí,
muito
tá
exigente vendo. Mesmo. Mas assim, eu achei que ele ficou mal posicionado
não,
ali.
Não, 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 não. Esqueça. É lateral, irmão. Primeiro que o goleiro tem que sair bom, ali. Não dava pra ele sair, porque a bola foi no primeiro aí, pau ali. Não
tomar
tem como
um
ele
gol
sair.
De lateral, meu amigo. Aqui minha barriga tá aberta aqui. Tomar um gol de lateral é o fim da picada. Né?
Não, mas não aconteceu, não. E olha que o Alex Silva, ele tem essa mania de cobrar longo. E foram duas chances dessa, né? Daí, latereio, né? Exatamente. Então já deu pra ver aí. Pra mim não caçou o borboleta. O torcedor pode apenar.
Não, eu vi sem dar.
Daqui a pouquinho aí.
Deu pra ver, pô?
Não, deu pra ver não. Deu pra enxergar ali, tá? Vamos ver os outros lances. O primeiro lance do Luiz Otávio em relação à expulsão, Fábio. Vamos analisar, vamos botar em votação aqui a equipe, tá? Sobre o lance do Luiz Otávio. Eu dei minha opinião ontem no jogo, na hora que eu vi no telão do Barradão. Pra mim, vermelho. Tá? Deixa aí, ó lá, ó. O lance do Luiz Otávio tá na tela lá do Benils, tá, gente? Ele erra o tempo e o pé viaja. O pé vai lá, chega, criou ali um ferimento no calcanhar do jogador do Vitória Martins.
A primeira opinião vai ser a minha.
Pra mim, vermelho.
A primeira opinião vai ser a minha, tá? Não, a minha opinião, você adeu a sua, porque você quem tava lá ele fazendo a introdução do assunto, certo? Então, eu vou trazer aqui a minha opinião. E eu sou um cara que não mudo as minhas convicções. O cara que fez a análise que fez da condição de Arrascaeta, ele não pode nesse um lance muito parecido mudar. Então eu vou seguir o mesmo critério que eu segui com a Arrascaeta e vou explicar. A mesma coisa que eu disse no lance de Arrascaeta, cabia expulsão? Cabia. É a minha opinião, cabia. Mas é aquilo que eu digo da interpretação. Nessa imagem, com frame, a imagem parada, você vai dizer, porra, o cara foi desleal mesmo e pisou. Porque realmente ele pisa no jogador do Vitória. Ele pisa. Mas ele é tão grande à toa que ele não percebe. Observe como o Martínez vem. Ele nem percebe a velocidade do Martínez. E o pé dele, vai voltar o lance ali, o pé dele tá no alto que ele tenta pisar a bola. Só que o Martínez, ele é muito rápido. Ele é muito rápido e ele acaba atrapalhando e aí o grande ator se atrapalha tudo. Aí como o pé dele tá no ar, ele procura onde pisar e pisa o jogador do Vitória. Cabe expulsão? Cabe. Claro que cabe. Eu tô usando a mesma interpretação que eu usei no lance de Arrascaeta. Quando o pé tá no alto, você procura. O Arrascaeta, pra mim, também tentou achar um lugar pra pisar e pisou o jogador do Vitória e cabia também o vermelho. Mas é o tal daquela questão do lance de ser interpretativo. Então, pra mim, não é uma expulsão clara. Eu vou voltar a dizer, Fábio, não existe lance sem querer. Não existe realmente, sem querer também é falta e sem querer também é vermelho. Mas eu tô usando a minha mesma interpretação da questão do lance do Arrascaeta. Poderia ter sido expulso como foi? Poderia. Não acho que o Vitória foi beneficiado, não. Não acho. Acho que o vermelho poderia ter sido dado como foi. Como também se ele não desse, ia dizer amarelo e tá tudo bem. Mas pra mim não tem choradeira, não. Ah, Ceará foi prejudicado. Não tem. Ceará não foi prejudicado nesse lance, não. Pra mim poderia tanto ter expulsado como não. Essa
inclusive,
é minha opinião.
Inclusive o árbitro em campo, ele deu amarelo.
E
né?
O Ceará respondeu?
O Denis da Silva.
O Ceará chiou, reclamou, não, não. Teve chiadeira na rede social.
O treinador é que questionou assim, que poderia ter mantido o amarelo em campo, não precisaria ir ao VAR. E o árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim, ele deu apenas em campo o amarelo. E aí o VAR chamou ele, o árbitro de vida era o Gilberto Rodrigues Castro Júnior, lá de Pernambuco. Foi o que chamou ele dizendo, ó, vá olhar porque achamos e entendemos aqui no VAR que era pra cartão vermelho.
Vai no YouTube da BNews TV também, deixa a sua opinião, o Gabriel Bacelar pode comentar se quiser e o Flávio Lordeiro, que é o nosso comentarista, vai analisar.
Eu acho que não foi pra expulsão, tá certo? E eu vou dizer que eu concordo com você.
Mas eu acho que você tá sendo contraditório.
Mas eu vou te explicar.
Porque em Arrascaeta você disse que era.
Eu vou explicar exatamente isso, e eu acho que a sua análise é quase perfeita no sentido da interpretação. E eu vou só distinguir um pequeno detalhe, Fábio, que para mim faz toda a diferença. Eu acho sim que o Arrascaeta deveria ser expulso, ponto.
Certo.
A diferença que eu observo nesse lance é que o jogador do Ceará já atacava a bola, o pé já estava em movimento e o Martínez foi muito rápido. Então o pé dele já estava sem apoio, porque o outro pé, o pé direito, estava no ar, estava em transição ali do ponto 1 para o ponto 2, e ele não tinha onde se apoiar, acabou apoiando o pé do jogador do Vitória. O do Arrascaeta não, ele ataca o tornozelo do jogador do Vitória, é diferente na questão da intenção do jogador. Então o Arrascaeta procurou onde botar o pé e o pé dele foi ao encontro do Ramon. Diferença aqui. O jogador do Vitória, ele antecipa e praticamente o tornozelo do Martínez vai para a sola do jogador do Ceará.
Sim.
Então, o cartão amarelo estava bem aplicado. Nem toda falta, nem toda falta que é feia, né? E essa falta é uma falta feia, né? Houve o pisão, houve o ferimento, eu não estou dizendo que não houve, não. Nem toda ela é para expulsão, para cartão vermelho, porque você precisa configurar o quê? A agressão. E a agressão tem a ver com intensidade. Tem que ter o gatilho da agressão. E na minha visão, com todo respeito, e eu acho que você fez uma interpretação também correta, porque é interpretativo, falta ali o gatilho da agressão. Aonde eu consigo ali configurar, Reinaldo Oliveira, torcedor rubro-negro, que houve a agressão? Eu não consigo. Já no caso do Arrascaeta, não. Eu até conseguiria configurar com mais facilidade a agressão, porque o pé do Arrascaeta vai ao encontro do jogador do Vitória. Esse caso, não. O pé do jogador do Ceará estava no ar, buscando um apoio e ele encontrou o apoio, infelizmente, no tornozelo do Martins. Então, assim, foi mal expulso. O juiz de campo aplicou o amarelo, na minha opinião, corretamente. E o VAR, com todos esses frames aí, ele chamou o juiz para revisar o lance. Então, quando o VAR chama, está dizendo assim: olha, meu amigo, é para expulsão. Então, o juiz, como meu amigo Lúcio Araújo falou assim: olha, jogo para a responsabilidade pro VAR e ele que sustente, né, o problema dele. Então, ele mudou a cor do cartão, na minha opinião, de forma errada. E ali tinha 31 minutos de jogo. Né? Então, o Vitória jogou mais de 60 minutos com um jogador a mais. Ou melhor, jogou mais de 50 minutos com um jogador a mais e mais de 60 com dois jogadores a mais.
Bom, beleza. Tá aí o nosso Flávio Lordeiro. Gabriel, quer comentar, Gabriel, a respeito desse lance aí?
Ah, não. Acho que tudo que tinha pra ser falado a respeito já foi. Não acho que nenhum dos lados esteja errado, não. Quem acha que deveria expulsar, não acha incorreto. Quem acha que também poderia ser ponderado, eu acho que tá justo também. É um lance muito difícil de se definir, Fábio.
Beleza, vamos botar o torcedor pra falar. Tem outro lance,
né? O segundo lance, né? Teve a outra expulsão, desta feita pelo Alex Silva, da equipe do Ceará. Vamos ver ali o lance e analisar juntos. E aí eu vou deixar você opinar primeiro, tá?
Eu nem vi esse lance, viu? Vou ver pela primeira vez agora.
Você vai ver agora. O Ronald ganhou do Alex Silva. Alex Silva, em momento algum, foi na bola.
Peraí, mas ele já tinha amarelo aí?
Não. Vermelho direto. E outra, nem vá foi. O árbitro expulsou ele direto. Olha lá, a bola tava distante. Ele foi pra dar um pontapé no jogador do Vitória, na minha visão. Mas aí você deixar você pra opinar primeiro e depois eu opino aí.
Aí eu daria o vermelho logo. Mas aí, assim, eu vou explicar até por quê. Todo jogador, quando você tá. O cara já tá com um a menos, né? O cara sai no contra-ataque, o cara quer parar. Só que existem outras maneiras de parar o lance, né? O puxão, aí ele viu que ia perder a corrida, e eu acho que ele tentou dar aquele pontapé. Se ele dá o pontapé, que é aquela coisa do trançar o pé, que bate um pé no outro e cai, isso não é pra vermelho. Mas eu não vi um trançapé, eu tô vendo ali, tô vendo pela primeira vez, eu vi um pisão, né? Deixa eu ver aqui. Bom, se foi só o trançapé, eu preciso analisar ali, que eu realmente não tinha visto. Se não houve o pisão, pra mim não é pra vermelho direto, é no máximo pra amarelo. Se houve o pisão, nesse lance eu ainda não consegui interpretar se foi o pisão ou se ele só deu aquele chutinho, que é o chamado trança-pé, que bate um pé no outro e vai embora. Então assim, mas eu não vou ficar discutindo que eu não consegui ter a certeza se houve o pisão ou não. Se houve o pisão, pra mim é vermelho. Se não houve o pisão e houve só aquele chute no pé, que o pé bate no outro e o cara cai, é amarelo. Essa é a minha opinião.
É isso, eu particularmente acho que não foi pra vermelho, tá? Não foi pra vermelho, teve um trança-pé, o jogador, essa jogada, Fábio Gomes, foi no campo de defesa do Vitória, o jogador saía ali em liberdade, não há nenhum tipo de risco de você constatar o dogso, né, que é distância, direção, intensidade, último homem não, lance claro e manifestação de gol, né, manifesta de gol. Na minha opinião, esse lance também não é para vermelho, é para cartão amarelo, teve um trança-pé, não foi um pisão. E mais uma vez, para você configurar, torcedor, e aí não é má vontade não, em absoluto, e procure entender a minha leitura, face à regra, que é a agressão. O cartão vermelho é quando existe a agressão. E não há agressão ali, Fábio. Existe um trança-pé, um totozinho que ele dá no tornozelo ali, ó. Ele dá um totozinho.
Se foi só o totozinho, pra mim não é realmente pra...
Pra amarelo, né? Pra amarelo. E essas duas expulsões mudaram a história do jogo, obviamente condicionaram, na minha opinião, no Michel, queria até mandar um abraço pra ele, no Michel Corbacho, foi bem expulso, tanto a primeira como a segunda, eu discordo, né? São leituras diferentes da mesma jogada, porque dentro da regra, você precisa configurar que houve a agressão, ela é o gatilho para o cartão vermelho. Sem a configuração da agressão, e na minha opinião, viu, Fábio, na dúvida, pro réu, tá certo? Eu acho que a gente tem que seguir a mesma lógica da justiça. Não há, se você não conseguir constatar aí, ó, nessas imagens, que não houve agressão, Fábio Gomes...
Já eu acho é que tem que padronizar, porque esse negócio de ficar interpretativo é que é difícil.
Eu também acho, mas assim, eu não posso condenar o jogador ali não, pô. Não posso, não teve. O Reinaldo foi uma transmissão, aí não é uma crítica, não, viu, Rei? Pelo amor de Deus. Mas quando eu ouvi o Reinaldo, que eu ouço a transmissão também, não é só Silva Rocha que eu também ouço. O Reinaldo falou: rapaz, deu um pontapé. Eu falei: meu Deus do céu, arrebentou a perna do cara. E ele foi expulso. Quando eu fui ver o lance, eu falei: pô, Reinaldo, você dá uma exagerada aí, viu?
Deixa eu só dizer uma coisa antes.
Você concorda com o pontapé? Você concorda?
Não, agora eu tô vendo o lance ali, mas eu ainda daria vermelho. Porque
mas não foi o pontapé, foi?
Indireto. Ele não foi em momento algum na bola. Ele não foi, não.
Ok, mas daí essa agressão.
Ele poderia machucá-lo e grave, porque o jogador do Vitória estava em velocidade.
Mas aí jogador faz isso, Reinaldo. Isso aí jogador faz isso. O problema é todo esse aí.
Pronto,
mim...
vamos lá. Ah. O treinador Moza, na coletiva, ele questionou ali o primeiro cartão que eu falei aqui, né? O amarelo estava bem dado e tudo mais. Mas esse aí.
Mas ele pode não ter nem visto o lance direito nesse aí, após coletiva.
Mas ele deve ter visto.
Porque ele fala do primeiro, Reinaldo, que o primeiro foi muito cedo.
Pronto, mas ele fala do segundo também e ele fala que no segundo árbitro acertou. Ele falou isso na coletiva.
É, tudo bem, mas eu acho que a intenção dele de reclamar do primeiro é porque o primeiro mudou todo o contexto da história do jogo. Era 11 contra 11, era um
outro... Questionou o jogo,
mas
né?
Mas eu tô dizendo desse lance, o que ele questionou,
sim,
entendeu?
Eu já entendi. Mas é isso.
Ele quis dizer que esse não. Pô, esse
mas talvez esse lance, se tivesse sido o primeiro, ele reclamaria do mesmo jeito. Vá por mim. Aí já tinha 40 e lá vai fumaça, quase 40 do
já
segundo 40 tempo.
40 do segundo.
O jogo pra ele aí já tava praticamente definido, mesmo ele tendo tido a chance de empatar.
E depois eu vou mostrar também o lance do Arcanjo com o Vitória com menos dois, que Arcanjo salvou o Vitória.
Mas veja bem, o que é que eu chamo a atenção, e aí ao torcedor do Vitória que é mais atento, a torcedora que é mais crítica, né, que é mais cri-cri com o lance, que é mais observador, que é mais observadora, porque você tem o torcedor, Fábio, que é fanático, que é óbvio que tem Bahia, Vitória, Corinthians, Flamengo, e quer marcar tudo pro seu time, e tem aquele torcedor que é mais crítico. Bom, o Vitória já teve um jogo beneficiado, que foi contra o Coritiba, né? O jogo do Vitória que teve um pênalti marcado, o quarto gol do Vitória foi um pênalti que não foi pênalti, porque a bola desvia primeiro na cabeça do jogador do Coritiba e o juiz marca o pênalti. Você tem esse lance agora do primeira expulsão, tem o segundo lance, então o Vitória está claramente com plus com arbitragem. Mas aí você começa a ganhar créditos, porque o Fábio Mota reclamou no STJD, mas eu não tô aqui reclamando, e você sabe disso, Fábio, porque nós reclamamos do gol contra o Bragantino do Bahia, e eu falei a mesma coisa, que o gol do Bahia contra o Bragantino e Luciano Gil foi um gol irregular, e eu falei no ar isso, você lembra disso?
Bragantino ou Mirassol?
Foi Bragantino, né?
Ah, sim.
Bragantino, aquele gol que o goleiro pega fora da área... Que a bola volta, depois volta. Lembra que eu falei com você, cutuquei pra você, pô, o gol foi irregular. Então, assim, eu não tô aqui pra fazer mise-en-scène se for pro a gente, não. Ou Bahia ou Vitória. Então, eu tô chamando a atenção, porque o torcedor Vitória, que reclamou com justa causa, inclusive, com dois jogos seguidos contra o Atlético Paranaense e contra o Flamengo, se vê agora beneficiado por lances duvidosos. Então, obviamente que isso conta e conta muito. Eu chamo a atenção, porque depois, quando a conta chegar, você não pode ser passional pro seu time só. Você tem que reclamar se for a favor ou contra.
Vamos lá, daqui a pouco o Reinaldo mostra o lance do Lucas Arcanjo, que a gente vai falar do Bahia, mas tem mais um áudio, 996-54-2750.
Boa noite, bancada Itapuã Esporte. Me diga uma coisa, Reinaldo Oliveira, me diga uma coisa, é verdade que o Vitor tá trazendo um meia de beirada e mais um centroavante? É verdade isso aí? E qual o time, provavelmente, para sábado contra o Fluminense, que eu acho que eu vou ganhar o Fluminense lá dentro no Maracanã. É tão certeza que o Vitória ganha o Fluminense. Vai jogar muita bola pra gente ganhar lá. Tá, valeu, uma boa noite pra todos. Fica com Deus todo mundo. Xavier do Calabar.
Valeu, Xavier. Venha, Reinaldo.
O time, né, que vai jogar contra o Fluminense, o Vitória não vai ter o Mateuzinho e não vai ter o Eric. Vou explicar daqui a pouquinho por que o Eric, ele não vai jogar. Ele foi julgado hoje, o recurso dele lá no pleno do STJD, ele teve a pena reduzida, tá? Já vou explicar logo então, tá? Pra gente matar logo esse assunto. Ele teve a pena reduzida, Fábio. Ele tinha 2 jogos de suspensão, estava jogando sob efeito suspensivo e o recurso foi julgado hoje no pleno. E ele teve a pena reduzida de 2 jogos para 1. E aí, com isso, vai ficar fora do jogo contra o Fluminense. E o Vitória não vai ter Mateuzinho, porque Mateuzinho está suspenso com o 3º cartão amarelo. Falando em relação a time para esse jogo, aí ele tem que ver o que ele vai fazer ali no meio-campo. Se ele vai botar Baralhas no meio-campo e adiantar o Zé Vitor, já que não vai ter Mateuzinho, ou ele vai colocar o Tárzia no lugar do Mateuzinho e o Kaiser no ataque, acho até uma boa alternativa. Daqui a pouco o Flávio pode falar sobre isso, já que ele não tem o Mateuzinho, ele vai botar o Eric junto com o Kaiser lá no ataque. O Eric não, o René. O Eric ele não vai ter, não. O René junto com o Kaiser. E eu acho até que ele fez esse teste ontem, não sei se foi pra ele. Deu resultado?
Mas que não acho que foi
proposital. É, eu também. Não, sem dúvida. Sem
ele
dúvida.
Fez o teste visando o jogo contra o Fluminense.
Sem dúvida. Ou ele vai botar Marinho. Marinho eu acho que ele não vai botar, né? Porque Marinho acho que não tem condições de começar uma partida de primeira. E aí acho que não botaria Marinho no lugar de Eric, não. A gente vai analisar daqui a pouquinho aí o provável vitória pra esse jogo.
Vamos lá, vamos voltar a falar do Bahia, trazer mais informações com o Gabriel Bacelar.
Vamos lá, Fábio, vamos falar agora da situação do Gustavo Scarpa, né? Durante o início da semana foi ventilada a possibilidade do Scarpa se tornar jogador do Bahia, do interesse do Grupo City no Gustavo Scarpa também. Ficou esse zum-zum-zum, essa polêmica, e o próprio Gustavo Scarpa resolveu se pronunciar, não necessariamente com relação ao Bahia, mas com relação a uma possível negociação, a deixar o Atlético Mineiro. Ele publicou uma mensagem ali na sua rede social, com alguns tópicos separados. Dentre esses tópicos aí, a felicidade da família em Belo Horizonte, disse que a família está adaptada à cidade, falou que teve uma conversa ontem com o diretor do Atlético Mineiro, que a conversa foi completamente diferente do que se vinha ventilando aí, que o Atlético Mineiro estava disposto a negociar o atleta. Eu até falei sobre isso aqui anteontem, falei que é difícil o Atlético querer liberar um jogador, principalmente depois de perder uma referência técnica como o Hulk. E realmente, se o Scarpa estiver falando a verdade, a conversa do diretor de futebol vai muito por esse caminho aí. Ele disse que a conversa foi completamente oposto da liberação do Scarpa para ser negociado contra o clube. Ele mesmo falou que está feliz lá no Atlético, que está focado, que quer ficar. Então, assim, aí a gente entra naquela seara, Fábio, de não querer jogadores aqui que não estejam dispostos a estar no Bahia, na verdade, né? E isso serve pro Scarpa ou pra qualquer outro. Se o cara tá feliz no clube que ele tá, não quer deixar o clube, quer permanecer, tudo bem. O futebol ele muda, né? O clube pode mudar de ideia, pode querer negociá-lo, mas até que ponto vale você investir uma alta quantia num jogador que não quer deixar o clube que ele tá defendendo? Qual é a vontade que esse cara vai colocar? Qual é a disposição que esse cara vai colocar no novo desafio? Será que realmente isso vai ser positivo? Com todas essas argumentações que o Scarpa usou hoje para mostrar que ele não quer deixar o Atlético Mineiro, eu acho que, na minha opinião, ainda que tivesse alguma conversa, que o que a gente sabe é que não tem, né? Que não tem nenhuma negociação avançada, nenhum papo rolando ainda com o Scarpa, eu acho que o Bahia deve buscar outras alternativas no mercado. É um jogador que tem contrato com o Atlético até o final de 27, que já deixou claro, como eu disse hoje, que tá bem, que a família tá feliz na cidade, que quer permanecer lá, então não tem nem porquê permanecer com esse interesse. Aí a gente já vai entrar naquela discussão, se ia ajudar, se não ia ajudar o Bahia.
Que a gente nem sabe se tem interesse mesmo, né?
Exatamente.
Que às vezes é especulação que aparece da imprensa, ou de lá ou de cá, pra rodar, né?
Pra rodar. Às vezes os caras querem matar a curiosidade também, saber se o cara tá negociável ou não. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que o mercado da bola é muito disso, né? Dessas ventilações. Às vezes o empresário às vezes quer saber qual é o termômetro do clube que ele tá, se o clube tem interesse em manter o atleta. Um contrato até o final de 2027, apesar de ter mais uma temporada, já é um contrato curto, já tá em reta final de vínculo. Às vezes o empresário quer saber se o clube tem interesse em renovar, ele já quer começar a sondar ali para entender se ele deve buscar outras alternativas no mercado também. São várias questões, mas eu volto a dizer o que eu disse na terça-feira, viu? Acho muito difícil que esse embrólio seja desenrolado, que se tiver embrólio, na verdade, que a gente, eu acho que nem tem. Acho muito difícil que Scarpa seja jogador do Bahia. Acredito que o Bahia vá ao mercado trazer reforços na segunda janela, mais do que já utilizou nas outras temporadas essa segunda janela, porque eu acho que esse ano no popular, a água de fato bateu na bunda aí para pro grupo City, mas vamos aguardar. Mas eu acho que o Scarpa não é esse cara, eu acho que o Bahia não vai atrás do Scarpa, se foi, já desistiu, na minha opinião, Fábio.
Bom, você já tinha comentado que o Scarpa não seria uma boa, Flávio, mas essa declaração do Gabriel chama atenção, né, de que o grupo pode ter entendido de uma vez por todas algo que o torcedor já tinha entendido há muito tempo, que os cronistas já tinham entendido há muito tempo, mas agora o Gabriel fala diferente. Gabriel fala que agora o grupo pode ter entendido que precisa se reforçar melhor nessa janela.
Eu acho que o Grupo City caiu a ficha, né? E aí vai mais na conta do Cadu Santoro do que do Rogério Ceni. Muito embora eu acho que cada um tenha a sua respectiva
parcela de culpa,
tem a sua parcela de culpa, né? Cada um tem a sua missão dentro do grupo, e obviamente que a missão do Rogério é extrair desse grupo o melhor possível, e eu acho que ele tem suas falhas. Mas se o Bahia não tem um meia de criação para substituir o Everton Ribeiro, não é culpa do Rogério Ceni, né? Ele chegou até a dizer que o David Martins seria o substituto natural, o que eu achei uma fala ousada,
corajosa, né?
Prematura, porque coloca sobre os ombros de um menino sub-20 um peso gigantesco. Você imagine se eu disser aqui que você vai ser o herdeiro do legado de Zé Eduardo ou de Zé de Varela, né? É algo muito parecido. Então é um peso muito grande você colocar sobre o David Martins esse peso. Então o Cadu já percebeu isso. Agora, o Gustavo Scarpa, na minha avaliação, que você faz a avaliação lá do scout, e eu fiz hoje uma avaliação muito pormenorizada dos números do Gustavo Scarpa, mesmo o Gustavo Scarpa com 32 anos, não tem números melhores do que o Everton Ribeiro com 36. Então, se o torcedor acha que trocar o Everton Ribeiro de qualquer jeito, e você sabe a minha opinião a respeito do Everton Ribeiro permanecer ou não no Bahia 2027, eu particularmente falei que era contra uma renovação com ele sendo titular, você lembra disso, não lembra? Lá em março, eu acho que eu falei isso. Então, não é de agora, não estou sendo oportunista em falar isso, mas estou fazendo uma análise dos dados, dos fatos que eu estou observando. Então, se o torcedor acha que trocar o Everton Ribeiro de qualquer jeito para colocar um jogador que não tem números sequer parecidos com o de Everton para poder substituir, ele vai ter vai cair do cavalo. Não é dessa forma que eu acho que o Grupo City vai proceder. Eu acho que o Grupo City deve sim buscar reforços, como o Gabriel trouxe, como o Gabriel Bacelar informou a gente aqui.
Eu já não estava mais nessa expectativa, não. Por isso que eu me surpreendi positivamente com essa declaração do Gabriel.
Mas acho que deve ter jogadores, né? Essa movimentação de mercado é uma movimentação natural, demonstra que existem especulações e conversas. Deve ter tido pelo menos uma ligação de alguém do Bahia para o staff do Gustavo Scarpa para poder ter isso, e também tem uma janela de oportunidade, porque a diretoria do Atlético Mineiro, e aí a indireta do Gustavo Scarpa é para eles, a diretoria do Atlético Mineiro demonstra que precisa liberar o seu orçamento, né? Já tirou o Hulk, que tinha 3 milhões de custo mensal, agora o Gustavo Scarpa tem 1 milhão e 200 mil reais de salário, é um salário grande, o do Everton é parecido, né? 1.500.000, salvo engano. Então você tira, você vai limpando o orçamento, que o Galo tá realmente com muitas dívidas. Agora, não é colocando no Bahia o Gustavo Scarpa para substituir o Everton que vai resolver isso e vai atender os anseios do torcedor, porque vai ficar com dois atletas que ganham mais de 1 milhão de reais
agora
sem a devida retorno.
Só para pontuar, viu, Flávio? Essa coisa dele dizer que tá feliz, que tá motivado, é aquela coisa de jogar pra torcida também, sabe? Para depois não parecer, como foi com o Hulk, de que o Hulk queria ir embora e o cara de repente sai, aí a família para de ter paz, porque enquanto não sai, o filho tá na escola e tá ouvindo desaforo. Claro. Então, essa coisa de, não quero sair, isso todo jogador faz, né? Isso, Flávio?
Faz, isso é muito natural que todo futebol. E ele depois colocou lá que falou poucas ideias, alguma coisa assim, muito papinho, né? É porque tá tendo uma confusão lá, e aí coloca confusão entre aspas, né? Tá tendo uma deliberação para poder reformular o elenco do Galo. Não tá rendendo o que ele queria que rendesse pro custo que ele tem. O Atlético Mineiro, Fábio, tem uma das 6 maiores folhas do Campeonato Brasileiro. A do Bahia é a 13ª, salvo engano, ou 14ª. Já fui a 12ª, né? Então, isso conta e conta muito. Então, existe sim uma tendência de liberação de alguns atletas do Clube Atlético Mineiro. Gustavo Scarpa é um deles, mas ele deu logo a real ali na mensagem. Não gosto de papinho. Fale reto, tenha reto.
Com se não comigo. Me querem, me diga logo.
É isso aí. Ele mandou uma real e falou isso, em resumo.
É. Bom, o Reinaldo, o Fortaleza venceu Confiança, 2-1. Teremos então o Fortaleza classificado, né? Pegando o Sport.
Perfeito.
E o Vitória pegando o ABC, não é isso?
Exatamente. Vitória agora na próxima fase vai pegar o ABC. O ABC já tem aí as datas praticamente definidas, né? Só aguardando aí direitinho o horário, essas coisas, detalhado pela CBF.
Jogo de ida e volta?
Ida e volta, dia 20, é o jogo de ida, Barradão, depois de Vitória e Flamengo, na outra semana.
O ABC
semana,
ficou com a melhor campanha?
O ABC ficou.
Então, o jogo de volta é lá.
É lá por na gol. Arena das Dunas, dia 27.
Por um
provavelmente
gol.
Não.
É por um gol, né?
Não, por um gol não, porque o ABC ganhou de 4-0 da Juazeirense. Ele tava por um gol na classificação da primeira fase. Mas aí o ABC ganhou de 4, ficou com 11 de saldo e o Vitória ficou com 8 de saldo, né? 7 de saldo.
Isso.
Porque só ganhou de 1-0.
Já vá providenciando aí pra gente vender essa viagem aí.
Eu tava pensando nisso.
Fazer aí uma parceria com alguma empresa de turismo pra você fazer a transmissão de lá.
Tava pensando nisso.
Reinaldo já dormiu no sofá do jogo contra o
Aí eu durmo fora de casa nesse.
Verificar que é jogo importante pra você ir a Natal. Beleza?
A gente vai. Aí eu vou logo desde segunda, não se preocupe não.
Agora? É mole?
Não, mas eu vou fazer os programas ao vivo.
Eu quero tirar férias. Ah, tá bom, pode ser que você quer trabalhar, tá tudo certo. 996-54-2750, bota mais um áudio aí.
Boa noite, aqui é Madonna de Caio de Faria. Deixa de chacho, você tá com raiva porque o Vitória tá na Copa do Nordeste e a Sardinha não está, Só é você mandar o City lá pedir, viu, meu filho? E deixe de conversa, tá bom? Beijo.
É Madonna mesmo aí? Saudade de você, Madonna.
Boa.
É Madonna, tá de volta aí.
E aí, Rei?
Por que e aí, Rei? Não entendi.
Bora pro povo, vai.
Boa noite, bancada Itapuã, Fabinho Carvalho da Caixa d'Água. Fábio, faz uma pergunta ao comentarista aí, que ele disse que o Vitória está sendo beneficiado ou foi beneficiado ontem em lance duvidoso. Fábio, coloca uma chuteira no seu pé, manda ele ficar na sua frente e você cravar que nem o grandão lá cravou na perna de Mateuzinho. Faça na perna dele aí para ver se ele muda a opinião dele ou não. E manda ele sair correndo. E você dá um pontapé que nem o outro atleta do Ceará deu, por trás, sem disputa de bola. Manda ele correr aí no estúdio e você dá uma bicuda daquele jeito, pra ver se ele não muda essa opinião dele. Corretamente expulso ontem, meu irmão. Foi aquilo ali, foi agressão. O cara pisou em momento nenhum. Ele tentou tirar o pé do tornozelo do atleta do Vitória. Boa noite.
Valeu, Fabinho. Um abraço pra você. Tome aí, Flávio Ordeiro.
Não, Fabinho, um abraço pra você, velho. Mas já joguei bola muito, meu irmão. Você não sabe, talvez.
Rapaz, jogou aonde, rapaz?
Joguei no Clube dos Cegos.
PHD contra Mônaco.
No Clube dos Cegos.
Colégio São Paulo.
Não, joguei futsal.
Colégio Santo.
Você jogava no Colégio São Paulo, né?
Joguei no Colégio São Paulo.
Colégio São Paulo contra Antônio Vieira.
Na Jocopá. Mas independente disso, todo mundo aqui já jogou bola em algum momento da vida. E a gente sempre fez trança-pé. A gente sabe o que é agressão. Eu não tô aqui sendo parcial, eu tô fazendo análise fria do que eu acho, tá? Você pode discordar.
Aí você também não tá dizendo que você tá certo. Você
não,
tá
eu não tô dizendo que é a única observação. Eu, inclusive, respeitei a opinião dos outros aqui, porque eu acho que é um lance realmente interpretativo, mas a minha opinião é essa porque eu não vi gatilho de agressão. É diferente. Mas eu respeito sua opinião, não é por isso que Fábio Gomes vai botar uma trava de chuteira na minha panturrilha, né, meu irmão? Pelo amor de Deus.
Se deixar, eu meto azul.
Ó, pra aí, rapaz. Fabinho, me abrace, meu amigo.
Bora, vamos lá. 996-54-2750.
Conta muito. Então, boa noite, Fábio, Reinaldo e Gabriel. Eu prefiro mil vezes o Scarpa do que Michel Araújo e seu Nestor, viu? Que joga bola nenhuma.
Eu também.
Marcos de Abrantes, pode trazer.
Eu também, meu irmão, eu também. Mas Gabriel Bacelar, não. É Reinaldo, Flávio Lodelo, não. Eu tô sozinho nessa corrente
aí. Eu não falei isso, não.
Mas é isso, você falou de escolher entre Scarpa e Everton Ribeiro.
Falei.
Onde é que tá condicionado que tem que escolher?
Ah, não, eu falei no sentido do torcedor achar que vai melhorar, um pelo outro. Mas ele falou certo, não, eu tô com ele. O Scarpa tem números melhores do que o Michel.
Eu
concordo.
Quando eu falei a primeira vez.
Eu concordo.
Eu disse, traz o Scarpa pra ter como opção, pra melhorar a condição do banco. Eu nem disse que Scarpa tem que ser titular.
Eu concordo muito e eu vou fazer que nem Raul
Seixas. Eu prefiro trazer jogador pra ser titular. Mas se não achar agora, é melhor trazer um cara. Se Scarpa for uma oportunidade de negócio, traz o cara e isso não impede de trazer outros jogadores. Traz o cara que é melhor do que o que tem aí. É melhor você olhar pro banco e ver Scarpa do que ver Michel e Nestor. Mas deixa Gabriel responder aí.
Não, mandar um abraço pro Marcos. O Marcos tá sempre aqui com a gente também, trazendo a opinião dele a respeito do Esporte Clube Bahia. A minha questão com o Scarpa é o seguinte: primeiro de tudo, que essa comparação é um pouco injusta, né? Se comparar qualquer meia-boca, não é nem um meia-campista, é um meia-boca com Michel Araújo, aí realmente, se é esse louco aqui botar chuteira, dá pra ele jogar mesmo.
Mas eu não falei isso, não, velho.